Senhora Presidenta Ana Amélia, senhoras e senhores senadores. Senhora Presidenta, eu não gostaria de trazer à tribuna do Senado assuntos que, na verdade, não condiz muito com a paciência, com a tolerância e, acima de tudo, com a bondade do povo brasileiro. Mas, infelizmente, é fato recorrente hoje neste país, haja visto o que aconteceu na Câmara dos Deputados, no que eu confesso que não cabe a gente, a nós aqui do Senado, tecer críticas consideráveis à Câmara dos Deputados. Até porque o sistema que nós vivemos no Brasil é bicameral. O que é feito aqui vai para lá para a conclusão. O que é feito lá vem para cá para a conclusão. A emenda que foi aprovada ontem, pela madrugada de hoje, que trata da menoridade dos adolescentes, ela virá para o Senado Federal aqui para que ele seja discutido. É estranho, sinceramente, que o país esteja sendo conduzido e se deixando a vencer pela violência. O meu estado, o estado de Alagoas, penúltimo estado, territorialmente falando, da federação, mas é um dos mais bonitos estados do Brasil, encravado numa região difícil, que é a região Nordeste, que ao longo da história deste país sempre fora tratado à margem do desenvolvimento. Mas Alagoas, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, é um pedaço de terra que na época das capitanias hereditárias foi desdobrada do estado de Pernambuco. E é um estado que tem se caracterizado pela capacidade de trabalho do seu povo. Um estado dividido, e muito bem, na região da mata. Ele é todo coberto de cana-de-açúcar, que infelizmente é o setor que hoje está num processo de declínio total. A economia do meu estado já teve como balizamento a cana-de-açúcar. Na região do Agreste, tínhamos um plantio de fumo contínuo, como tem no estado de Vossa Excelência, nova senadora Ana Amélia, que era um dos maiores do Brasil. Hoje já não é mais. O sertão do meu estado, produção de grãos, apesar das dificuldades da região. E a região norte, litoral, com belíssimas e magníficas praias. Um dos maiores litorais, mais bonito litoral do Brasil, modesta parte. Sem demérito para os grandes, para as grandes praias que tem no Brasil como um todo. Pois bem, presidente, vou tratar de um assunto aqui que, infelizmente, vem ao longo de alguns anos criando enormes dificuldades para a população daquele estado. Maceió, capital do meu estado, sofreu dias de pânico, há cerca de 2 semanas, aproximadamente, revivendo cena de que atemorizaram Santa Catarina, Maranhão e Rio de Janeiro, em passado recente. Pessoas fora da lei, queimando ônibus na via pública, com passageiros nos bairros da Ponta Grossa, do Mutange e de outros bairros de Maceió. as ordens de ataque aos ônibus vieram de dentro do presídio, dos presídios Cid de Anduval e Baldomero Cavalcante, a partir da prisão de suspeitos, que confessaram participação no delito. Confirmou-se conexão com o crime organizado, sobretudo o tráfico de drogas. Lamentavelmente, Alagoas tem sido anos a fio destaque negativo nas estatísticas de criminalidade e violência no Brasil. Se o nosso país tem sido visto como um dos lugares mais violentos do mundo, o que dizer de um Estado que ostenta os piores indicadores de criminalidade nacionais? Segundo o último mapa da violência, em 2015, que consolida dados de 2012, Alagoas apresenta uma taxa média de homicídios do Brasil, 55 homicídios por 100 mil habitantes, superior ao dobro da média nacional, nada modesto, de 21,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. De 2002 para 2012, Alagoas aumentou em quase 120% esses tipos de ocorrência. Há que se registrar o declínio moderado de 2011 para 2012, de aproximadamente 10%. Baseado nessas cifras escandalosas, os autores da publicação citada concluíram: estados relativamente tranquilos na virada do século sofreram um acelerado processo de expansão da violência, como são os casos de Alagoas, Ceará, Bahia e Paraíba. Dentre outros, em Alagoas, o indicador é mais dramático para a população mais jovem, que alcança a impressionante média de 123,6 homicídios para 100 mil habitantes. 100 mil habitantes jovens. A capital de Alagoas, Maceió, também é destaque nacional nas médias de homicídio por arma de fogo, pois ostenta a maior taxa de todas as capitais brasileiras. É um caso, assim, interessante. O Estatuto do Desarmamento, que nós esperávamos que pudesse frear o armamento para as pessoas, realmente as pessoas que raciocinam, as pessoas que trabalham, não podem ter uma arma em casa para se proteger. Mas os bandidos cada vez mais armados e com armas potentosas. E me parece que não resolveu nada até agora o Estatuto do Desarmamento. Mas é uma lei. E como muitas outras, precisam ser cumpridas a rigor. Infelizmente, não é. Na palavra do relatório, a situação é bem grave e preocupante. Em levantamento que compara 90 países, o Brasil ocupa nada honrosa 11ª posição em taxa de mortalidade por arma de fogo. Algumas descrições mal compreendidas da alma nacional enfatizam a cordialidade do brasileiro. O que se vê aqui, porém, parece algo mais próximo do medievo europeu, o qual, segundo o pensador holandês Johan Huizinga, era caracterizado pelo, abre aspas, teor violento da vida. Fruto de severos problemas socioeconômicos, da ausência e do fracasso dos aparatos de segurança pública e da desconfiança do povo para com as autoridades constituídas, a violência estabeleceu raízes profundas no Brasil. O crime arregimenta legiões de deserdados sociais, movimenta valores astronômicos por meio de sua associação com o tráfico e os crimes contra a propriedade, e impacta a hierarquias sociais, particularmente nas comunidades menos assistidas, onde o marginal se torna referência positiva para essa juventude desprovida de oportunidades e de ascensão socioeconômica. Pois bem, senhor presidente, Nós falamos, como muitos outros falam, mas nós sabemos perfeitamente que existe ainda no Brasil a dificuldade, a responsabilidade. Se desejasse diminuir e parar, principalmente atendendo aos jovens do meu país. Atendendo como? Atendendo, fazendo escolas. O ensino brasileiro, infelizmente, ao invés de melhorar, ele declinou, principalmente o ensino público. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, me lembro não, é a minha história. Eu estudei na escola pública, terminei o meu curso primário à época e fui para uma escola agrícola, não só para fazer o colégio, aliás, o ginásio agrícola, mas também para trabalhar. Mas hoje é pecado falar em trabalhar, jovens trabalhar. Ah, é outra era, é outra época. Não, o mundo é o mesmo. As pessoas é que mudam a regra do mundo. Eu não sei qual é o crime que se cometem em fazer com que o jovem de 15, 16, 17, 18 anos possa trabalhar. É crime isso no Brasil hoje, infelizmente. Mas não é crime ele estar na rua, desocupado, guiado e orientado pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas. O que eu acho interessante é um país se ver dobrado pela droga. Eu não aguento isso como brasileiro, pelo amor de Deus. A droga, e eu me lembro muito bem que uma certa vez, conversando com o ex-governador de Alagoas, Teotônio Vilela, ele disse numa reunião feita com os governadores do Nordeste, a pauta que era para ser tratada é o desenvolvimento do Nordeste, não saiu uma linha, uma vírgula. Só conversaram sobre violência, só trataram de droga. E cada dia mais entra droga neste país. Cada dia a polícia prende drogas. Cada dia os traficantes transitam livremente. Eu acho aquilo uma vergonha o que a gente vê em São Paulo, naquilo que chamam de Cracolândia. A polícia passando e o comércio de droga publicamente. E não há absolutamente nada. Mas existem aqueles que fazem apologia da liberação da maconha, que é uma droga, que faz mal, que flagela a sociedade. Passado esse período, vão fazer também um trabalho para liberar a cocaína. O tráfico de droga, o crack e outros instrumentos, e outras drogas terríveis. É preciso que as pessoas abram os olhos. A sociedade, que não é apenas o governo, mas a sociedade civil organizada. A sociedade também tem comprometimento com isso. Vejamos o flagelo de uma família que tem filhos ou parentes drogados. É uma coisa terrível. Infelizmente, o país assiste isso. Vamos combater e não combate. Porque só existe droga, comércio de droga, porque existe o traficante. E precisava-se fazer uma barreira. Porque os países vizinhos a nós vivem da droga. Mas o Brasil talvez seja o maior consumidor ou o maior canal de recebimento e exportação de drogas para o resto do mundo. Não fica bem isso. Um país da qualidade do nosso, com imensidão de terras aí para serem utilizadas. Por que se acabou de construir, ou acabaram, ou não existe mais nenhuma importância para o Ministério da Educação, construção de escolas tecnoprofissionalizantes, construção de escolas agrícolas, para educar os jovens, não só trabalhar a terra, mas se aperfeiçoar intelectualmente, para ter uma formação diferente, como eu tive, e outros jovens do meu país também tiveram. Infelizmente, no meu estado, tinham 3 ou 4 escolas desse tipo, só tem uma, que vivia um sistema de internato. Acabaram com o internato porque talvez fosse caro para o país dar educação integral aos jovens que não podiam pagar a escola privada, iam para a escola pública, e naquela época que eu estudei, a escola pública era respeitada. O ensino público merecia respeito. Hoje o ensino público não vale muita coisa. Não vale muita coisa, você observa isso pela evasão da escola. Que muitos jovens, pobres do meu país, só vai para o grupo escolar por a merenda escolar. Na hora que falta merenda, há evasão. Porque não há responsabilidade nem compromisso. Daí porque o clamor da sociedade no que diz respeito à diminuição da maioridade para o menor. Senadora Ana Amélia, é porque infelizmente o meu país não tem um programa. E eu venho dizendo isso há algum tempo e disse isso na minha campanha em Alagoas, que a solução para tirar o jovem da rua é a escola integral. Ele chegar na escola às 7 horas da manhã e sair às 5 horas da tarde, bem tratado, bem cuidado, alimentado, com professores especializados, pagando também o professor com dignidade. Fora disso, vai continuar essa mazela. Não interessa a mudança de idade para criminalizar. O que interessa é colocar o jovem, o garoto, na escola. Na escola. Este país que tem muitas vezes gasto tanto dinheiro sem muitas razões. Porque, por exemplo, recentemente, logo logo chegará aqui, senadora Ana Amélia, uma medida provisória para que a gente possa dispensar débitos dos clubes de futebol deste país. E o que é que vem em troca? Absolutamente nada. Porque cada um deveria ter escolas de futebol. Tem talvez 2 ou 3 ou 4 clubes que tenha isso, o resto não tem nada. Não fazem nada. Não resolvem nada. Só querem usufruir. É só receber e não dá nada, nada em troca. As associações, os sindicatos, as federações, as confederações deveriam ter um programa paralelo a isso para atender a juventude do meu país. Mas não. O caminho qual é? Vamos diminuir a maioridade. Para fazer o quê? Qual é a ação que vai ser praticada? Se não bota o garoto na escola, para ele viver lá o tempo integral na escola, porque ele tem, ocupa todo o seu tempo. Então vai para a rua. E ele é pescado pelo tráfico, que oferece dinheiro a ele para ele vender droga na rua. E eu repito, senadora, eu tenho vergonha quando nas televisões a gente vê aquela história da Cracolândia, em São Paulo, na cidade mais importante do Brasil, no estado mais rico do Brasil. Aquilo é intolerável, mas é o que a gente vê. Então, qual é o exemplo que tem um jovem que vê aquilo e que vê que não acontece nada? Ele vai também querer fazer aquilo mesmo, porque ele acha que com aquilo vai ganhar dinheiro. E o tráfico faz isso, infelizmente faz isso. E não tivemos nada, não vê nada, não vê absolutamente nada no que diz respeito a um tratamento coercitivo, duro, pesado, para aqueles que fazem o tráfico de droga neste país, para transformar a juventude do meu país numa mazela. E o meu estado, nobre senadora, paga um preço por isso. Um preço de um estado pobre, pequeno, e que infelizmente perderam o controle da segurança da população de Alagoas. Quando quer se informar sobre o que acontece no país, sintoniza os jornais diários com sua reação cotidiana de notícias sobre o crime. É uma coisa também que eu confesso que me dá tristeza. Assistir jornais de televisão, de rádio, a imprensa escrita, e a gente não vê outra coisa a não ser crime, violência, crimes e violência. Inclusive até novelas incentivam esse tipo de ação que contamina a juventude do nosso país. Desamparada a população de Alagoas, pede socorro. Herdando o quadro tão crítico, o governo atual, eleito no pleito de 2014, mal teve tempo de respirar. É bem verdade que a pronta reação do aparato de segurança pública estancou a crise, impedindo-a de se desenvolver para uma situação desconfortável. Pois bem, de acordo com o comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, Coronel Lima Júnior. O combate ao avanço dos ataques a ônibus resultou de uma ação enérgica e imediata da Segurança Pública, que contou com a participação ativa do secretário de Estado da Defesa Social, Alfredo Gaspar de Mendonça, do Serviço de Inteligência da Polícia Militar e dos batalhões operacionais da capital. Queria abrir um parênteses aqui, senadora Ana Amélia, e eu agradeço a Vossa Excelência a tolerância. Mas, infelizmente, eu, quando trato desses assuntos, me entusiasmo, porque peço à sociedade, não, peço ao governo, que tem que haver uma sintonia entre o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. E a sociedade privada, a sociedade também tem que ter uma corresponsabilidade com tudo isso que acontece. Ninguém pode dar as costas. Esta casa, por exemplo, tem que ter uma ação mais permanente do que diz respeito a isso. A violência, a educação, a saúde, infelizmente, isso não funciona, infelizmente, ainda para atender os anseios da sociedade. A sociedade brasileira não é rancorosa, não deseja vingança, mas a sociedade brasileira, haja visto o que aconteceu depois da rejeição, antes de ontem, daquela emenda que tratava de aumentar, de diminuir a maioridade, as redes sociais explodiram das críticas mais severas contra o Poder Legislativo. Por que isso? Porque não aguenta mais. Ninguém aguenta andar. Não é fácil a pessoa sair de casa para fazer uma visita a uma comadre, um compadre, um amigo, um parente e ser assaltada, ser ameaçada, morrer na rua, cravado de faca, como aconteceu recentemente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Alagoas, quer dizer, e não acontece absolutamente nada. Morreu, acabou. Então, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, estamos sendo repetitivos. Em 2011, quando aqui cheguei, tratei desse assunto, assustado. Espero que, ao terminar este mandato, eu possa voltar à tribuna do Senado Federal para contar uma história diferente daquela que eu estou contando hoje. Este é o desafio do governo atual. Eu digo do meu governo de Alagoas. No final do mandato, em 2018, o meu grande sonho, repito, é chegar aqui e contar uma história diferente. Se não a vitória completa, pelo menos a inversão da tendência da expansão da criminalidade, para que os jovens de Alagoas não continuem sendo chorados por seus pais, nos incontáveis velórios que se rejeitam, votos que o meu sonho se transforme em realidade. Minha querida senadora presidenta, muito obrigado a Vossa Excelência pela tolerância, mas gostaria de pedir desculpas à sociedade brasileira pelo meu desabafo, mas é a grande verdade. Eu sou originário de uma família humilde, mas nunca enveredei pelo caminho da criminalidade, da marginalidade. Graças a Deus. Saí e comecei a trabalhar com 10 anos de idade. 10 anos de idade. Dei graças a Deus a tudo isso, porque foi a partir daí que formou a minha personalidade. Eu nunca vi ninguém que começa a trabalhar cedo e enveredar por este caminho. Não, deixa aí, não precisa trabalhar não. É proibido, é pecado, é crime. E eis aí o que está acontecendo. Por isso é que eu faço um apelo aqui às autoridades constituídas da República para reexaminar um programa de escolas agrícolas, escola de profissionalizante. Pegue o garoto, a garota, tire da rua e bote na escola. Bote na escola, o país tem dinheiro para isso. Só querer fazer. Muito obrigado, presidente.